Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, juntos novamente neste final de tarde de segunda-feira para o fechamento do mercado de grãos, soja, milho e trigo, a partir dos dados de Chicago. E também daqui a pouco conosco o analista de mercado, Vlamir Brandalize, direto de Curitiba, da Brandalize Consulting. Bom, foi um dia muito interessante para os preços da soja, o Vlamir vai explicar já já, mas desde madrugada, assim que o mercado abriu na madrugada de domingo, a gente veio acompanhando as cotações, a soja abriu firme, apesar ou desconhecendo a guerra comercial entre Estados Unidos e China. O fato é que a soja se recuperou dos tombos dos últimos dias, o mercado subiu em média 15 pontos e encerrou agora há pouco com 13,5 de alta. Prêmios também muito firmes, o Vlamir vai explicar, mas antes de mais nada, antes de irmos para Curitiba, vamos falar Curitiba, dá até susto, né? Quem vai para Curitiba é aquele cara, mas enfim, vamos falar aqui dos preços da soja, o fechamento do mercado desta segunda-feira em Chicago. Olha, o maio, 10,47, o bushel fechando com alta de 13,25, julho 10,57,5, 12,75 de alta, agosto 10,58,5, 12,5 de alta, setembro 10,48,5, 10,25, portanto, uma boa recuperação com os prêmios. Todos os vencimentos da soja estão à base de 11 dólares, quase 11 dólares e meio, valendo aqui a soja no Brasil. Esses são os preços de Chicago com os prêmios à base de 1,20, 1,20 no máximo, 1,20 hoje porque deu uma caidinha, você põe 1,20 em cima daqueles preços, pum, a soja está lá em cima. Fechamento do milho, também em alta. O bushel para maio 3,90 mais 75, alta de 2,25, julho 3,99, alta de 2 centes, setembro 4 dólares e 6 o bushel, alta de 2 e dezembro 4,14, 2,25. Também o que fez o milho subir foram as condições climáticas nas planícies americanas, no centro-oeste norte-americano, agora o trigo por causa da Ucrânia também com seca. Tudo isso o Vlamir vai explicar. Vencimento do trigo, olha a puxada do trigo. Na verdade, todos os preços foram, essa alta em Chicago foi puxada pelo trigo. Então, o maio foi para 4,90, o bushel do trigo nesta segunda-feira, fechou com alta de 18,5, o julho a 5 dólares, alta de 17,5, 5,06 o julho. O setembro, o bushel, 5,22, alta de 17 centes. Dezembro, 5,44,75, alta de 16,50. Muitas perguntas para o Vlamir Brandalize, principalmente porque amanhã teremos o relatório de oferta e demanda do USDA. Não é o relatório mais importante, mas porque no final de maio nós teremos um relatório de início de plantio e também de estoques. Mas seguramente oferta e demanda amanhã vai chamar muita atenção dos produtores e operadores de mercado. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Curitiba está calor, está frio?
Boa tarde, João. Aqui está quente, hein, João? Está fervendo aí com o nosso amigo Lula aqui enjaulado.
Então... Seu amigo, meu amigo não, seu amigo. Segundo consta, fazendo uma piadinha antes, abre para mim aqui isso, fazendo uma piadinha. A gente não pode perder essa piadinha, né? Dizem que os curitibanos estão enraivecidos porque Lula terá 2 horas de sol, coisas que vocês nunca têm, Vlamir, é isso?
Olha, o pessoal está torcendo que ele fique muito tempo aqui, que traga essas 2 horas de sol aí para nós, aí, que aqui não é comum.
Só que o sol dele, né, Vlamir? O sol dele é quadrado. Enfim, viva o Brasil, viva o novo Brasil e vamos em frente. Vlamir, vamos ao mercado, isso que importa. O pessoal aí vê a gente se divertindo, mas também, né, no, pelo menos um dia. Vamos lá, o mercado hoje fechou em alta, abriu em alta, por problemas climáticos puxados pelo trigo e a briga, Trump e a China lá, enfim.
Olha, João, a retaliação chinesa, ela vai continuar, vai ter ainda mais alguns capítulos pela frente, mas o mercado já sabe que mais cedo ou mais tarde os dois vão ter que sentar, são as duas maiores economias do mundo, e ambas perderão aí se continuar nessa briga. Mas o que em Chicago todo mundo sabe é que a China não vai viver sem a soja americana, porque não tem fornecedor aí nos próximos 4, 5 anos, não há quem venha atender todo esse volume que eles precisam da soja americana. E os fatores que começam a aparecer, além desse fator briga da China, é que o quadro para a linha do trigo está se está se deteriorando. A safra americana está com problemas graves. As grandes planícies americanas sofreram um inverno muito frio e muito seco e agora continua com problema. Então, há uma perda da safra americana. Outro fornecedor internacional importante para o mercado, aí, que já afeta tanto trigo como milho, é a Ucrânia, que saiu do inverno duríssimo nas semanas que vinha até a semana passada e agora está com o clima voltando a, vamos dizer assim, entrando na primavera, só que as temperaturas estão subindo muito rápido e há um indicativo aí que nas próximas 3 semanas não tenha chuvas lá. Então, sai do inverno frio e vem com a seca. Então, prejudica o plantio de milho, que estaria começando lá, que está no começo, prejudica as lavouras de trigo, que estão saindo da fase de germinação e crescimento vegetativo, ou seja, os fatores que aparecem são fatores fundamentais positivos para milho, para soja e o trigo aí que disparou, né? Hoje o trigo que puxou a fila com quase 20 pontos de alta, uns níveis altíssimos, já é um bom sinal para o pessoal do trigo do Brasil aí, para a safra, né? As linhas de safras aí nos últimos anos, um trigo com dificuldade de melhorar e o Brasil, como grande importador, vai pagar mais caro pelo trigo, né? Mas ele ajuda a soja e milho, né?
Bom, para não perder a linha, mas assim, porque nós vamos voltar de novo a primeira, a passar limpo a guerra comercial China-Estados Unidos. Mas o que a gente está vendo aí que está preponderando, mesmo acima de oferta e demanda, é o efeito Laninha, então, Vladimir?
O efeito clima ainda está pesando bastante, né? Porque ele está afetando essa área do trigo e possivelmente, como o inverno ainda está longo nos Estados Unidos, aí não sei se tem mostrado aí as previsões e o clima, ainda tem geadas e neve aí até a próxima semana, na parte do norte do cinturão, é muito frio, e normalmente agora, na metade de abril, começavam os plantios americanos de milho, por enquanto ainda não há condições de plantar, em função do extremo frio que está passando por lá, e já começa a dar sinais de que pode atrasar aí o plantio do milho americano, já começa com problema. Então, o clima afetando a safra do Hemisfério Norte, e isso é benéfico para as cotações gerais, né, João? Então, isso é importante, né, para o quadro todo, né?
Então, assim, um aviso aos produtores, aos navegantes, né, Vladimir? Pessoal de milho e trigo, calma aí, né? Não saia, né? Não venda sua mais-valia. Calma aí, segura aí. Nós temos um amigo comum que te segue continuadamente, Vladimir, que é o Beto Bertagnoli, da Butiai, no Rio Grande do Sul, um grande produtor de trigo, um melhorador, né? Então aí fica um recado para o Beto. Betinho, segura, campeão, que a coisa vai melhorar, né, Vladimir? É isso?
Exatamente. Começou a dar sinais positivos para a safra de trigo que está começando a ser plantada, né, João? Então, de agora em diante, aí, o pessoal já vai começar a pensar no trigo, porque as lavouras da safrinha de milho já foram, e agora no Paraná para baixo, e o trigo começa a andar. Então, é um alerta aí para o pessoal ficar atento para fazer uma boa lavoura de trigo e buscar aí que provavelmente vai ser um bom ano para trigo, né?
Maravilha. E o milho, depois a gente volta para a soja, o milho, com essa situação semelhante aí também segura? Vai ser o ano do milho, enfim?
Olha, João, comparado com o ano passado, esse ano vai ser excepcional para o milho, porque já está, né? Então, o milho ano passado, nesse momento, ele estava aí para a safrinha nos portos, vamos dizer assim, que o milho da safrinha, grande parte é da exportação, ele estava na faixa de R$ 27 a R$ 28 por saca. Hoje, o milho na exportação para agosto, setembro, ele está pagando R$ 37 a R$ 38 aí para as posições de setembro a novembro, ou seja, está R$ 10 acima do que estava o ano passado.
Que maravilha!
Então é uma situação muito favorável e isso é benéfico para o milho da safrinha que vem pela frente. Dentro de uns 40, 50 dias começam as primeiras colheitas do Mato Grosso, mas a maior parte deve entrar aí no mês de junho e julho, né? Então, para o produtor da safrinha do milho é uma excelente notícia. Só para aquele produtor que tem o milho de verão e que hoje o mercado está trabalhando aí na faixa de R$ 33 a R$ 35 aí para o produtor do sul e sudeste do Brasil, esse milho ele já está dentro dos limites possíveis, porque quando chegar a safrinha, grande parte vai para exportação. E daí quem começa a mandar no mercado é o porto. E o porto hoje, ele nos indica nessa faixa de R$ 36 a R$ 38 é essa posição de porto, ao passo que nesse momento a posição que manda é a posição da indústria de ração, que é na faixa de R$ 40, R$ 41, que é o que está girando aí nas indústrias de ração. Então, o mercado está favorável nesse momento e caminha para ser favorável para a safrinha também, né?
Hoje eu queria ter uma lavoura de milho, hein? Olha aqui, né? Uma recomendação, né, Vladimir? Para quem tem que entregar o milho, entregue. E será que não é bom pensar em fazer uma callzinha, né? Pega uma call na BMF e tchum, hein, Vladimir?
Também dá para fazer uma posição, vende o milho disponível, que está bem valorizado, e compra um contrato, né? Se ele tiver acreditando que possa reagir mais, né? Se tiver alguma reação à frente, ele ganha um pouco mais. Né?
Que coisa boa, que boa notícia, hein? Boa notícia para o trigo, boa notícia para o milho. Vamos voltar à soja. Então, assim, para pesar bem, quer dizer que essa notícia, porque a China, vamos voltar à China, a guerra comercial China e Estados Unidos. Os chineses disseram hoje que eles não vão deixar barato. Vem bala, eles vão devolver a mesma bala. Como é que a gente tem que levar essa notícia em consideração? Deixa para lá, a boca fala mais alto, Vladimir?
Olha, João, eu acredito que os chineses, por exemplo, eles não gostam, não rasgam dinheiro. Então, o grande produto de importação da China continua sendo a soja, né, que é o principal produto deles de importação na área de alimentação. Provavelmente, nesse novo ano comercial, vai andar perto de 100 milhões de toneladas. Então, e dessas 100 milhões, provavelmente umas 35 milhões terão que ser americanas, aí da safra americana, da próxima safra. E o restante é da América do Sul. Então, o Brasil líder, provavelmente nós vamos vender umas 60 milhões. Então, os chineses sabem que não dá para apertar demais, né? Então, eles já taxaram em 25% essa soja americana. Isso acaba limitando um pouco o avanço lá em Chicago, mesmo com essa quebra grande que teve na Argentina. Mesmo com a redução de área americana, que é projetada aí pelo USDA, né, vai plantar menos. Se não tivesse essa briga, nós poderíamos estar numa condição de ir para 11 dólares a soja lá em Chicago, talvez um pouco mais. Como estamos na briga, é esse mercado que nós estamos hoje, que nem o fechamento que a gente está vendo hoje aí, é um fechamento que a gente acredita que é o que o mercado vai trabalhar, perto de 10,5, ou seja, entre 10,30 e 10,70, como 10,5 um meio de campo, ou seja, essa janela que é o mercado hoje, que foi típico de hoje, o fechamento perto de 10 dólares e meio na Chicago, que aliado ao prêmio que nós temos aqui positivo, acaba dando uma rentabilidade boa para o produtor, né? Hoje tivemos muitos negócios nos portos, João, os níveis ficaram entre 77 para a posição de abril, ou seja, o spot, e teve até 88 para maio, 87 para a posição spot nos portos, tanto Paranaguá, Rio Grande, Santos, todos andaram meio lineares aí. E os prêmios aí, que nem na semana passada, tinha muita gente falando, o prêmio vai disparar, vai a 190, 200, algumas loucuras se comentou, mas na realidade o chinês não vai deixar de disparar prêmio, né? Então, ele vai chegar um momento, o prêmio subiu muito, ele para de comprar, porque o maior volume de estoques hoje de soja está lá na China, e eles poderiam ficar fora do mercado se o mercado começar a disparar. Então, hoje já deu para sentir que na sexta-feira teve negócio de prêmio até 140, 135, hoje o mercado de prêmio negociou a 125 e agora, perto do final do fechamento já de Chicago, o prêmio estava entre 115 e 120 pelos compradores, ou seja, ele já se acomodou num prêmio excelente, estamos num prêmio excelente, mas se acomodou aí nesse patamar aí perto de 120, viu?
Então você não acha que melhora, é isso daí, vai ficar por aí.
Não, eu acho que ele já melhora muito, né? Não dá para a gente ficar especulando que nós vamos estrangular o dragão chinês e a hora que o dragão chinês, lá os compradores resolverem sair do mercado, porque eles têm estoques para ficar aí 2, 3 meses sem comprar nada. Oxe. E se eles ficarem esse período, um período fora do mercado, eles acabam abalando todos os fornecedores e a gente precisa de giro constante de grão. E aí o prêmio sai desse patamar de 120, 130 que ele girou aí nesses últimos dias e pode cair para 50, 60 que vinha trabalhando antes, né?
Bom, o fato é que o pessoal está acompanhando muito bem a gente, as suas participações conosco, os seus boletins pelo rádio que são muito bem assistidos, o fato é que o pessoal aproveitou bem e vendeu bem sexta-feira, vendeu bem hoje. O Marcos da Rosa, que é o presidente da ProSoja, eu vou fazer aqui uma inconfidência, ele me falou que fechou a 65 lá em Canarana. Eu falei, se ele ficou feliz, bom, ele não está feliz de maneira alguma, porque ele carrega uma dívida do Fundo Rural. As chuvas não deixam ele completar. Você acredita que nós estamos... Que dia é hoje de abril, meu Deus do céu?
Dia 9 de abril, João? Já.
O cara está tentando colher ainda, tem lá um restinho de soja no meio de um lago para colher. E aí, fora isso, Vladimir, ele me disse que o... que o frete dá por saca é de R$5, cara. Olha como é que se come a soja. Esse povo come a soja do produtor, hein?
Exatamente, o frete lá local, né? Esse é o frete local deles ainda lá, né? Então...
Ele paga frete, ele paga armazém, eu não sei quanto, não me lembro. Ele paga o FETAB e paga ainda o tal do fundo rural. Quer dizer, sei lá. Meu Deus do céu.
O custo tá carregando um volume de custo bem alto e... Sim. Mas a grande vantagem é que hoje, mesmo com todos esses custos que a gente carrega aí, frete alto, os impostos estaduais, praticamente a maioria dos estados tem um imposto em cima da soja, né, que nem lá no Mato Grosso, os outros também, automaticamente, ainda mesmo com toda essa situação, pela condição de demanda mundial, que a gente sempre tem pregado, você participa conosco em muitos eventos, a gente prega muito a questão do fator demanda, que é o fator de suporte de preços para o médio e longo prazo, né, João? É. Ele continua dando esse fôlego para nós estar no momento do Brasil que todas as regiões do Brasil hoje a soja é lucrativa. Então não tem nenhum local que o cara diz, minha soja não é lucrativa. Ela não se torna lucrativa quando você tem esse problema, aí que teve excesso de chuvas, tem perdas na lavoura. Mas se você colher uma safra com produtividade normal, aí próxima de 60 sacos por hectare, que é o normal de uma lavoura ou acima, você está com lucratividade. Então a lavoura dessa aí, vendendo a R$65 e o produtor colhendo acima de 60 sacos por hectare, ele tem quase R$4.000 de faturamento por hectare de uma lavoura que custa em insumos na faixa de R$2.000 e daí mais os outros custos, ele tem um lucro aí numa área dessa aí, numa condição normal aí, de uns R$600 a R$800 por hectare. É um excelente negócio, né, João?
Vladimir, o Marcos da Rosa vai vender para você a propriedade dele.
Na realidade, é conforme a região, que nem a região que você citou aí, Canarana, esse norte do Mato Grosso, esse ano eles tiveram o problema do excesso de chuva agora na colheita, né, João? Mas você pega o médio norte e o oeste do Mato Grosso, onde que se colheu toda a soja, e os produtores colheram 65, 60 sacas, até mais, a margem de lucratividade que a gente atende alguns produtores, ela está chegando a R$1.000 por hectare, então... É uma margem que dá para compensar aí alguns problemas que tiveram no passado, né, João?
Tá. Tem uma série de perguntas aqui, para não perder o fio da meada, depois a gente volta, porque nós temos que falar do de amanhã, né, que é o tal do relatório e previsão de preço. Tem uma moça aqui que é sua fã, ela atende pelo nome de Fernanda Custódio, conhece ou não? Tá doida para você responder uma pergunta que ela estava tentando fechar o mercado e tá esperando você dar uns toques. Ela está perguntando do mercado de soja. Os preços subiram muito no mercado nesta segunda-feira, os produtores estão negociando, você já falou, mas dá uma repetidinha para a Fernanda.
Olha, hoje os negócios, João, eles subiram entre 50 centavos e R$1 frente à sexta-feira. Então poderia ter subido mais, ele só não subiu mais porque os prêmios recuaram um pouco hoje. E ele acabou crescendo também em cima do dólar, né? O dólar também andou no lado positivo, então teve Chicago positivo, dólar positivo e prêmio na linha negativa. O prêmio teve menor do que sexta-feira. Então, hoje, na média, R$1 acima do que trabalhou sexta-feira. E nos níveis de 87 a 88 nos portos, aí proporcional ao nível do interior, né? Então, foi um excelente dia, muitos negócios foram realizados, a maioria dos portos fechou bons volumes. E o que nem a gente tem comentado, o produtor tem aproveitado nesses momentos que dá esses picos de preços e vem fazendo médias, vende 10%, 15% da produção nesses momentos de alta e vem aproveitando, né? Que nem a gente brincou no começo do ano, que nesse ano nós íamos ter uns 5, 6 cavalos encilhados passando para o produtor aproveitar. E eu acredito que já uns 4 cavalos passaram, hoje essa semana é mais um cavalo que está na mão do produtor aí para ele aproveitar. E depois a gente vai depender muito para frente, o produtor tem que ficar atento, por causa quando chegar o plantio americano, se o produtor resolver plantar um pouco mais soja, nós vamos ter uma pressão lá em Chicago no lado negativo, né? Que por enquanto todo mundo pensa que vai plantar menos, né? O uso da contou que vai plantar menos.
Parece-me que você acabou de responder a pergunta do seu Paulo, se eu entendi bem aqui, Paulo Antunes, de Porto Alegre. Ele pergunta dos preços da soja, você já deu uma passada. E o Fabiano Foguessato, de Juiz, Rio Grande do Sul. Para quem tem pagamentos a curto prazo em bancos e outros investimentos que precisa vender soja para conseguir esse dinheiro agora, é o momento de fazer a venda, Vladimir?
Olha, para o produtor eu acho que é um momento bom, porque ele não pode arriscar. Porque essa semana, João, nós temos que ver quantos fatores que estão envolvendo a soja. Hoje o dólar também trabalhou positivo aqui no Brasil, em função ainda dessa, um pouco da guerra fiscal, guerra entre China e Estados Unidos, que é essa guerra comercial. Mas eu acho que um peso importante no dólar ainda hoje e amanhã, até quarta-feira, é Lula. Porque ainda tem o Supremo. Se soltar o Lula, o dólar fica firme e meu produtor vende a soja um pouco mais cara, talvez. Aí, mas...
eu vou bater nesses produtores, vou torcer por essa alternativa aí. Deixa o Lula lá!
Veja o fator.
Deixa o Lula lá!
E caso não, caso o Supremo seja o Supremo e não dê o braço a torcer para os políticos... E a economia brasileira, o mercado financeiro vai se acomodar, e daí o dólar tende a recuar desses 3,40 praticamente, e ele recua para a volta 3,20, 3,20 e pouco aí, e aí o produtor perde um pouquinho de espaço, ele perde um real aí na soja nessa brincadeira. Então,
deixa o Lula lá.
Então, esse fator Lula também interfere no mercado nesse momento, até quarta-feira, quando o pessoal se reunir lá em Brasília, no Supremo lá. Ele vai ser um fator de pressão, né,
João? Ô, Vladimir, vamos acalmar o pessoal. Se o pessoal não leu ainda no nosso site, tem essa chicana petista, mas isso não vai dar em nada. Primeiro porque a Rosa Weber disse que a posição dela é uma, mas ela vota pela estabilidade da lei, pela estabilidade do Supremo. Então, esqueçam. Né? Tem uma chicana aí de impedir o Fachin de votar também, bobagem. É assim, ó, só para acalmarem, a decisão, se houver alguma decisão rápida, vai ser em junho, a Mônica Bergamo da Folha informou hoje, no STJ. Aí, se ele for condenado no STJ e tudo indica que sim, aí ele vai ser condenado, ele, você sabe muito bem de quem nós estamos falando, ele será condenado em terceira instância, amigo. Aí ele tem esses 12 anos, o Moro é bonzinho, o Moro entrou numa fase zen, agora ele ficou bonzinho, dá televisão, manda avisar quando quer se entregar, e o Moro está dizendo que não vai nem aumentar a punição por causa do circo que o Lula armou. Então... ele vai esperar o STJ. O STJ dá terceira instância, pega esses 12 anos seco. Como o Lula não sabe ler, não lê, não gosta de ler, então não vai ter, não vai abater nada. Não vai trabalhar também, porque não sabe como é que é, né? Tal, não tem um dedo, tal, aposentado. Então vai cumprir os 12 anos. E tem mais 6, por enquanto, mais 6. Não sai mais. Pode fazer o diabo. Portanto, se subir na quarta-feira é só especulação. Calma aí. O Dário Magnani tá, deve estar tá morrendo de rir, né, Dário? Lula lá, né? Deixa o Lula lá. Ô Vlamir, o Dário está querendo saber, o Dário Magnani lá de Pranchita, no Paraná, se já tem contrato de soja para março de 2018. Como assim, se tem contrato para
18 março? Já passou mês passado.
Ô, Dário, acorda. Dário, 19? Será que é 19? Evidente, né? 19? Será que tem para março 19?
Você sabe? Olha, o pessoal já está movimentando março 19, sim, João. Mas os níveis daí no Porto é um pouco abaixo do que está hoje.
Tá. Ô Dário, acorda! Assis Chateaubriand, de Assis Chateaubriand, o Valdir Baceto, esse está gozando. Só para nós dois ele quer saber, só para ele e ele. Até que preço a soja vai em reais, Vladimir? Pega aí a sua...
Olha, João, eu vou ter que contar. Hoje eu recebi muitas indagações aí, muitas ligações, muitos WhatsApp, tudo. Todo mundo dizia, vai a 90 quando? Vai a 90, 90. Olha, João, eu para todos eu comentei, o ambiente de hoje, ele não mostra o 90, porque parece que está tão perto, né, 88, que nem hoje negociou 88 de maio para o 90. Mas é que nós estamos com todos os fatores no lado positivo. Nós tivemos dólar em alta, Chicago em alta, o prêmio está alto. Então, seria que tem um fator novo para dar mais esses R$ 2, R$ 3 que precisa para chegar ao 90 nos portos. Então, o espaço que tem hoje para essa alta, ele é mínimo. Vamos ver o que o USDA traz amanhã do relatório.
Tá.
Se alguma novidade vier, que nem ele veio com a novidade da semana passada, que foi o do relatório da semana atrasada do plantio, que vai, ele estima que vai plantar uma área menor. Então, isso é uma novidade bombástica, boa. Se amanhã, no relatório, ele trouxer a Argentina com safra de 38 milhões de toneladas de soja e não 40, 42, que a gente acredita que seja, que ele traga, frente às 47 do mês passado. E ele não aumente a safra brasileira para umas 116 milhões, que já se trabalha aqui dentro, aumente para 114,5, 115, então ele vai deixar um quadro de oferta e demanda bem ajustado. Então nós vamos ter um estoque aí com as 5 a 7 milhões de toneladas a menos do que o mês passado. Então nós já vamos para um estoque abaixo de 90 milhões, 87, 86 milhões, que é um estoque bem menor do que a gente vinha trabalhando nos últimos dois anos. Então aí seria um fator que poderia fazer Chicago sair desse patamar de 10,5 e ir para 10,70, 10,80. E aí nós teríamos aí só nessa brincadeira mais um real e pouco. Amanhã, vamos supor, vamos colocando fatores possíveis, né? Amanhã é véspera da reunião lá do Supremo, que nem você está dando uma tranquilidade que não vai dar nada, mas o mercado financeiro é nervoso, né? Então se ele chegar amanhã e o dólar subir um pouquinho, talvez tenha esse argumento. Então a gente está chegando perto dos melhores momentos do ano, eu acredito que daí para frente, um avanço maior, que nem o do pico de preço, ele poderá vir aí se tiver algum problema na safra americana efetivamente, daí, porque os fatores bons já vieram todos, nós já estamos com todos eles na mão.
Tá. Todos os números da Argentina já estão no mercado?
Olha, a Argentina, a maioria já trabalha com essa ideia que vão colher menos de 40 milhões de toneladas. Então, o último número da Bolsa de Buenos Aires é 38, que saiu na semana passada. O USDA, no mês passado, colocou 47. Então, você pegar a Bolsa de Buenos Aires e o USDA, está dando uma diferença de 9 milhões. Então, é uma diferença grande. Mas o mercado já trabalha com a ideia que é perto de 40 ou abaixo de 40. Então, é isso que já está girando em Chicago. Então, o USDA, só para o USDA fazer um impacto na condição argentina, ele teria que trazer a safra abaixo de 40 milhões lá no relatório de manhã.
Mas o Geraldo Emanuel Prison, meu amigo Geraldo Emanuel Prison, lá de Coromandel, Minas Gerais, está dizendo, Vlamir, para você não relevar o mercado chinês, que não pode parar de comprar, sob pena de desabastecimento do mercado. Só a viagem é de 45 dias, meu amigo.
Não, mas eles têm navios programados aí para os próximos 4, 5 meses aí, João, seguido, não vai faltar soja.
É.
Eles têm uma fila de navio que está saindo de Paranaguá. Só para te dar uma ideia, João, a programação do mês de agora, de abril, aqui para o Brasil, supera 10 milhões de toneladas. Dessas 10 milhões, 9 milhões vai para a China. O mês de maio vai ser mais de 10 milhões de toneladas, todo negociado já.
Sim.
China, 9 milhões. Então, só esses dois meses são 18 milhões de toneladas para a China. Só daqui do Brasil.
Tá. Bom, embarques altos. Os embarques foram também já foram altos hoje, não é isso, Vlamir?
É, os embarques estão sendo altos direto, né? O mês de março foi um segundo mês maior da história, foi o segundo recorde histórico, né? Então, a projeção é que abril também venha para andar perto do recorde histórico. Então, todos os números estão sendo muito positivos, né?
Tem mais duas perguntas aqui para a gente não mudar de assunto. Soja, eu tenho, como costumo dizer, né? Meio litrinho de soja em casa para fazer a nossa comidinha lá, e estou muito feliz com isso. Mas torço muito pelos produtores, por isso eu sou sempre autista, sem base, só na torcida. Mas, como a gente já tem cabelos brancos, né? Você já nem isso tem mais, né, Vlamir? Etc., né? Lustra bem. Eu estou com um cheirômetro aqui de que esse negócio vai subir, hein, Vlamir?
Não, eu acho que, quer ver, João, você pegar friamente esse número que muita gente fala, assim, os R$90 nos portos, ele é totalmente viável aí nesses próximos dias. Só que o produtor, ele não pode ficar especulando por um número aí, que hoje, por exemplo, 88, que nem negociou, para 90, esses R$2 para o produtor que tem dívidas, que tem oportunidade de fazer compra de insumo, agora nesse mês é uma época boa de comprar insumo aí para a safra nova do ano que vem, porque ainda compra posições atrativas de fertilizantes, pacotes de insumos, dá para comprar antecipado aí com valores muito atrativos. Então, o que o produtor acaba ganhando no insumo, ou avançando ou pagando uma dívida mais cedo, que nem ele tem dívida aí para final de maio, junho, ele faz uma boa relação de troca, que a gente trabalha mais para o produtor, mostrando para ele que a relação de troca desse momento é muito boa, é uma das melhores para o produtor da história da soja, mesmo que nós já tivemos momentos que a soja teve um valor maior do que está hoje, mas a relação de troca com os insumos está muito atrativo e está muito favorável ao produtor. Então, ao produtor brasileiro, né?
Tá. De Ventania, no Paraná, o senhor Edmundo está perguntando do mercado da soja convencional. Como é que está? Aquecido também ou está parado devido ao preço alto da soja no mercado internacional, Valmir?
A convencional. Não, sempre tem pagando mais, né? Porque a gente tem visto em negócios aí, os últimos negócios que saíram de soja convencional do Mato Grosso, ele tem saído aí com valores de 4 a 8, 9 reais a mais do que a soja, essa soja normal aí que se negocia, que é a soja transgênica.
É. Não, porque quando nós tivemos em Canarana, já faz um certo tempo, o mercado de prêmios para convencional tinha desabado. Estava todo mundo produzindo convencional e aí as traders falaram, chega de convencional. Continua essa situação ou não?
Não, agora diminuiu, né? Porque aquela pressão que tinha no começo da safra nessas regiões do Mato Grosso, que já colheu tudo, era um momento de muita oferta. Como a convencional ela tem uma demanda muito limitada, é pequena, e naquele momento todo mundo estava colhendo a safra convencional, então aí estava tendo uma oferta grande do produto e acabou tirando o diferencial que tinha de fator positivo e ficou quase elas por elas, né? Tava pagando aí, em algum momento estava um real e pouco, dois reais a mais, frente a tradicional, a soja transgênica, então quase igualou. Agora ele voltou a dar uma diferença um pouco maior, e a tendência é que com a convencional é ela pagar um pouco mais aí no meio do ano em diante, que é normal ela, na entre safra ela valorizar um pouco mais acima da soja transgênica. Né? Tá. Mas as demandas são muito limitadas, né? A soja convencional não tem a mesma liquidez de uma soja transgênica. Né? A soja transgênica é aquela que negocia todo dia, a convencional não.
Tá bom. De Jataí, Goiás, o seu Bruno Pérez pergunta, vamos voltar para o milho, sobre o mercado do milho no Brasil, se ainda há tendência de alta até na safrinha.
Olha, um pouco de tendência de alta até na safrinha tem, João, porque nem eu citei no começo, um dos fornecedores de milho para o mercado mundial, que é exportador, terceiro exportador mundial, é a Ucrânia. Primeiro Estados Unidos, segundo Brasil, terceiro a Ucrânia. E que nem eu citei, a Ucrânia está saindo um inverno muito duro, é época de plantio, está na época de plantar o milho, e agora está sentindo as temperaturas sair do extremo frio de temperaturas de 10, 15 graus negativos, agora indo para 20 graus, 20 e poucos graus positivos, e entrando num período de seca. Então, se continuar essa seca agora, nesse mês de abril, que é o mês mais importante de plantar lá, porque depois eles correm o risco de ter geadas lá na fase de formação da espiga, nós vamos ter uma pressão ainda, né? Porque além do fator trigo, que é um que eu citei no começo, ele é um fator importante na formação do preço do milho lá em Chicago, porque ele compete com o milho no mercado da ração, que já é um fator positivo, nós temos esse fator Ucrânia, né? Então pode ser que tenha mais um apelo do milho superar esses 4 dólares, 4 dólares e 10, 4 e 20 lá em Chicago, e nos trazer as posições de porto aqui no Brasil, que hoje estão de 36 a 37, para a faixa de 38 40. Então, há essa condição de chegar.
Tá bom.
Para a safrinha daí, né?
Safrinha. Bom, então vamos dar um último aviso aí para quem quiser participar com perguntas, né? Aquela história, né? Vamos fechar o caixão. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, só amanhã. Hoje eu estou alegre. Também, né? Lula lá, né? Perto de você. Então, vamos fazer um resumo enquanto o pessoal não manda a última rodada de perguntas. Então, você tem amanhã, nós estamos hoje na véspera do relatório do USDA, que vai acontecer amanhã, oferta e demanda. Você está dizendo que o preço da soja hoje ficou entre 87 e 88, o prêmio caiu para 120 no máximo, e você acha que pode até chegar no 90, mas que hoje o preço está muito bom e que nós estamos sob a pressão de alta, puxado pelo trigo e também pelo milho, seca nas grandes planícies americanas e principalmente lá na Ucrânia. É o Laninha fazendo com que o mercado esqueça a guerra comercial China-Estados Unidos. Resumi bem, Vladimir?
Resumiu bem, João. Só para me fechar aqui, que eu esqueci de comentar na hora da Ucrânia, a China taxou o milho americano, a importação de milho americano também em 25%. Mas isso aí foi uma jogada de marketing deles, porque eles não compram o milho americano, eles compram, a China importa milho e vai importar cada vez mais.
Do Brasil.
No momento ela está importando, ela importa praticamente tudo da Ucrânia. Se tiver problema na Ucrânia, eles vão ter que vir para outro mercado. O mercado é americano, que tem 25% de taxa. E aí sim, é aquela pergunta do nosso amigo lá de, acho que você já está aí, o Rio Verde, que perguntou do milho, da safrinha.
É, talvez... O Bruno Pérez já está aí.
É, se os chineses não tiverem todo o milho necessário lá na Ucrânia e tiver que vir aí no segundo semestre para o mercado brasileiro para buscar esse milho, é o fator mais positivo. Daí nós temos alta no prêmio brasileiro do milho e aí o milho pode chegar, que nem eu citei, nesse patamar de crescer um pouco mais.
Pergunta do João Batista, Vlamir. A nossa soja, o nosso milho, o nosso trigo está mais caro no porto, no mercado internacional?
Olha, hoje sim, hoje o milho brasileiro e a soja brasileira estão mais caros que os americanos, sim. Você pega hoje o prêmio nosso que vamos... Não vamos pegar o de sexta-feira, que foi o melhor prêmio aí em muitos anos, se não foi o maior, eu não vi bem, mas eu acho que foi o maior prêmio da história da soja para o período. Mas hoje aí na faixa de 125 que negociou, ele está praticamente tá quase o triplo do americano, porque hoje... O prêmio americano estava em 50 pontos positivos. Tá. 45 pontos, aliás.
O seu Mário Poelman, deve ser assim que se pronuncia, seu Mário, se não for, desculpe, ele é de São Paulo, está dizendo o seguinte: nos portos os preços estão entre 87 e 88, como foi dito. Mas nas cooperativas no norte do Paraná estão pagando 76. Essa diferença é normal, Vlamir? Está 87, você falou 87, 88, e lá no norte 76, R$11?
É, um dos fatores que está pesando muito é o frete, está muito alto, né, João? O frete nesse momento está pesando muito em qualquer lugar, para qualquer lugar. Hoje os valores dos fretes aí estão pesados, que nem aqui do norte do Paraná, provavelmente para o porto está na faixa de R$6 a R$8 por saca, então se pega dos 87, ele já cai para 80, o valor bruto, e daí tem que descontar do produtor, fundo rural, recebimento, formação de cota.
Assim, não é normal, não está normal, não é assim.
Ele poderia estar mais, se o principal fator que pesa aí nesse momento é o custo do frete, né?
Não, devia estar menos. A diferença seria menos.
Tá, exatamente.
Tá. De Pameri, o César Reis Espínola, César Espínola Reis, Pameri, Goiás, né? O frio no plantio americano já está precificado, Vlamir?
Olha, o frio ele está agora. Nas próximas duas semanas ainda vai ter frio. Então, eles vão chegar à metade do mês de abril com temperaturas muito baixas e ainda complicando o plantio. O plantio, principalmente, que agora é milho, né? Porque a soja, normalmente, vai começar a plantar no final do mês de abril. Então, ainda não há um indicativo que o frio vá chegar ao começo de maio. Mas, por enquanto, provavelmente vai dar uma limitada no início do plantio de milho, né? Que começaria, depois do dia 10 de abril, é época que começa a se plantar milho, lá quando a condição de clima permite. Então... Dia 10 é amanhã. Nos estados principais não vai plantar milho, porque tem neve semana que vem ainda.
Tá bom. E o Juliano Meira Vogel, de Sarandi, Rio Grande do Sul. Quando haverá uma definição da área efetivamente plantada pelos americanos e como está o clima por lá?
Aí é só no final de maio, aquele relatório de final de plantio lá, que nem a gente comentou. Você comentou no começo, que daí já vai se definir, mas é mais um mês e meio, né?
Bom. Ok. Então tá, ó, pá, fechei o caixão e beijou, como diz aquele coveiro cruel, né, aquele sem coração. Beijou, foi embora, acabou. Amanhã, então, vamos aguardar o relatório, doutor Vlamir. Muito obrigado mais uma vez pelas suas luzes aqui para nós, obrigado pela sua ajuda, pelos seus esclarecimentos. Viva o Brasil, né, e boa vizinhança aí com aquele cara, falou?
E vamos em frente, João.
Viva o novo Brasil, doutor Vlamir. Muito obrigado. Peraí, Vlamir, peraí, que chegou mais um aqui. Vai que seja da viúva. Não, não é a viúva, é o Fred. O Fred de Luiz Eduardo Magalhães. E o algodão está ameaçado pela disputa Estados Unidos e China, Vlamir?
Olha, para o algodão também foi taxado lá pelos chineses. É até uma notícia boa para o pessoal do algodão, porque a China, como maior importador mundial de algodão, João, ela pode... O nosso algodão vai ficar mais competitivo e pode ter um prêmio mais positivo do que tem trabalhado. Então, eu acredito que o algodão acaba se beneficiando mais do que os demais grãos, do que porque a China tem uma boa opção aqui também, né?
Tá bom. Ok. Ei, Fred, tá vendo aí? Eu sou um coveiro de bom coração. Né? Você vem na última hora, pimba. Dessa vez, vamos fechar, Vladimir. Muito obrigado. Vamos em frente. Viva o novo Brasil. Obrigado aos meus amigos do Notícias Agrícolas. Desculpe a brincadeira, hoje que a felicidade é incontida, né? A gente, ó, cabelos brancos, 50 anos de luta, né? 15 anos de batalha diária. Aí, de repente, né? Eu estava lá no interior de Minas, de repente a notícia, Lula vai preso. O que é isso? É de verdade? Então, vamos em frente. Tem chicanas e tal, mas acha que se vai sair. Tá bom. Acompanhe as últimas notícias. Estamos na nossa redação, está atualizando todas as informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do novo Brasil. Desculpe a brincadeira, mas é a felicidade incontida. E vamos em frente!